Temática do dia.
Voltamos com o Temática aqui na programação da tua Rádio Cacique. São 11 horas e 9 minutos e, como adiantado já também no bloco passado, hoje nós vamos falar de segurança e também de algumas iniciativas que são desenvolvidas numa parceria da Brigada Militar com as escolas aqui do município de Lagoa Vermelha, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e também à Violência, o PROERD, que já existe há muitos anos, vem inclusive de fora do país e teve bons resultados aqui no Brasil. Por isso nós recebemos nessa manhã os instrutores do PROERD aqui na nossa região, o sargento Gilney Grando dos Santos, a soldado Thaís Tartari e também o soldado Felipe Branco. Eu vou seguir a hierarquia aqui e cumprimentar o sargento primeiro. Tudo bem, sargento Grando? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique, aos colegas que estão aqui presentes. Realmente estamos aqui para fazer o resumo do que foi o PROERD na nossa região, na área da abrangência da Brigada de Responsabilidade da Brigada Militar de Lagoa Vermelha.
Soldado Thaís, também seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. E é um prazer estar novamente aqui falando desse projeto, esse programa tão importante para todas as nossas crianças.
É um prazer recebê-los. Também o soldado Felipe, seja bem-vindo mais uma vez também. Soldado, bom dia.
Bom dia. Quero agradecer pela oportunidade de estar mais uma vez aqui falando com os ouvintes da Rádio Cacique e de poder expor o nosso trabalho, que realmente é gratificante desse espaço.
Que legal. Thaís, vou começar falando com você, porque me parece que você foi a primeira instrutora do PROERD aqui em Lagoa Vermelha, né? Ou pelo menos é a que está há mais tempo desse grupo atual.
Isso, Ricardo. Eu estou à frente do projeto aqui em Lagoa Vermelha há 6 anos. Então, eu cheguei aqui e não tinha instrutores. Foi apresentado o projeto. Eu já sou formada há 11 anos, né? Foi apresentado o projeto, o comandante aceitou, as escolas maravilhosamente aceitaram também. E estou na frente aí há 6 anos já, agora, com a ajuda dos meus mais 2 colegas aí, que só vieram a acrescentar, são ótimos instrutores aí, só vieram a acrescentar no nosso trabalho.
Tu tinha essa formação há 11 anos, mas trabalha há 6 com os alunos do PROERD. Chegou a trabalhar em outro município também, Thaís?
Sim, eu trabalhava em Caxias do Sul, né? Lá eu formei quase 500 alunos, então fiquei 4 anos lá trabalhando com o PROERD. Quando me mudei para cá, aí a gente começou aqui. Mas trabalhei em Caxias do Sul.
É uma realidade bem diferente, né? Dessa de Lagoa Vermelha, Thaís.
Totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas as crianças são praticamente iguais no seu jeito de agir, no seu jeito de aceitar, na sua forma de aceitar a brigada militar nas escolas, a adoração que elas têm pelo policial lá nas escolas. Então, são todas nos recebem da mesma forma.
Que legal. Sargento Grando, o senhor e também o soldado Felipe estão há menos tempo, né, com essa formação. Inclusive, acho que vieram aqui, logo que vocês se formaram, né, anunciando que começariam o trabalho. Hoje o trabalho ele acontece aqui em Lagoa Vermelha. Eu me lembro que na época havia também uma iniciativa de tentar implementar o PROERD em Ibiraiaras e Capão Bonito do Sul, né? Como é que é a realidade hoje? Quantos municípios aqui da nossa região já contam com esse serviço?
Exato, Ricardo. Eu e o colega Branco, nós fizemos o curso no início do ano e aceitamos esse desafio, encaramos ele de frente e estamos aí nessa missão que a última atividade nossa foi finalizada semana passada. Nós conseguimos levar o PROERD para os 4 municípios, Lagoa Vermelha, Ibiraiaras, Caseiros e Capão Bonito do Sul, para quase a totalidade dos 5º ano. Somente Lagoa Vermelha ficou 3 escolas de fora, não por falta de vontade nossa, mas por impossibilidade de tempo. Porque essa atividade ela é desenvolvida paralela com a nossa atividade de policiamento da Brigada Militar. Eu, no meu caso, trabalho numa função administrativa, é mais administrável, mas a Thaís e o Branco, eles concorrem à escala normal, 12 horas de dia, 12 horas de noite, 30 dias por mês, e mais essa doação que eles fazem para trabalhar nas escolas, que realmente é uma atividade muito prazerosa, mas também ela é desgastante, é uma atividade que ela te suga, porque lidar com crianças... Você sai de uma turma, vai para outra, passa a manhã inteira ali. Realmente é bastante desgastante, mas é muito prazerosa e a gente também aprende muito com eles.
Mas o trabalho chega a ser voluntário para esses soldados que participam, sargento?
Exatamente, é um trabalho assim voluntário. Não é
hora extra assim... que eles estão fazendo ali sem receber, é isso?
Não, é feito dentro da carga horária mais paralelo àquela atividade que eles já fazem, ou até estendendo a carga horária.
Uhum.
Mas não é uma questão assim obrigatória.
Certo. São várias escolas aqui no município, né, Thaís? Hoje são...
Nós atendemos, durante o semestre, 13 ou 10 escolas.
Nós tivemos aqui 21 escolas na área da terceira companhia.
É, em Lagoa Vermelha a gente teve em torno de 13 ou 14 escolas.
Pois
faltou
é.
3 escolas, ficaram de fora, por, como o sargento Grando explicou aí, por a gente não ter a disponibilidade.
21 turmas, né? E como é que acontece até esse jogo aí? É, toda semana essas escolas têm esse momento do ProERD? Como é que acontece aí, sargento?
Exatamente. O programa ele é desenvolvido em 10 lições. Uma por semana, você ajusta com a escola. Então, naquele dia, naquele horário, o policial ele tem um compromisso de ir lá e desenvolver o programa... que são divididos em 10 lições, uma por assunto. Então, por parte da brigada, tem que fazer todo um planejamento para que encaixe aquele tempo para o policial ir lá desenvolver o programa e que caiba também nas atividades rotineiras dele do dia a dia. Só voltando nos números ali, então, em Ibiraiaras, no primeiro semestre, foram 57 alunos, em Capão Bonito foram 16 alunos, em Caseiros, 36, e em Lagoa, 252 alunos. Somando os 4 municípios, foram 361 alunos do quinto ano que receberam o programa do ProERD.
Tá certo. Soldado Branco, por que trabalhar com os quintos anos? Por que que é escolhido, então, esse público com essa idade aí para que o ProERD aconteça?
Bom, a iniciativa do ProERD é... Na verdade, ela pode abranger até mais que isso, né? A gente poderia dar aulas para séries mais iniciais e até o sétimo ano. Mas acontece que a gente convencionou que 12 anos é uma idade limite, né? É aquela idade que a criança está fazendo a transição para a pré-adolescência. É onde ela está mais suscetível à má influência e à boa influência, né? Ela já não é mais exatamente uma criança, ela vai ter todo um universo de novas experiências, e a gente quer justamente fazer uma intervenção nesse momento, né? Ela vai entrar na adolescência, a gente sabe como é, vai começar a querer sair, vai começar a sofrer pressão de colegas ou de pessoas dali da região onde ela mora, e a gente quer ser uma influência positiva, né? E nessa idade a gente acha que é mais fácil, por exemplo, trabalhar com 12 anos do que, por exemplo, com adolescente, que já vai ter a cabeça mais formada, né? Mas, claro, nada impede que a gente trabalhe outras turmas, mas é por esse motivo.
Bom, ela está formando caráter aí, e é importante ter essas influências positivas, né? E é isso que acontece mesmo, a recepção acontece do jeito que se imagina, e também isso tem um reflexo depois, durante a adolescência, a vida adulta, Branco?
Claro que sim. Acontece que cada escola tem o seu desafio, né? Cada bairro é um micro-universo. Eu costumo dizer que cada cidade é um macro-universo, cada bairro é um micro-universo. Tem seus desafios e tem suas peculiaridades. Mas, de um modo geral, eles recebem muito bem o ProERD, tá? E a gente trabalha, eu trabalhei, pelo menos nesse ano, com alunos e escolas, muitas vezes em questão de vulnerabilidade social, né? Então, alunos que tiveram algum problema na família relacionado à criminalidade, algum parente, alguém que já sofreu uma influência negativa nesse sentido, e mesmo esses que teriam tudo para se fechar para o programa, não, eles acabam gostando, sabe? Eles acabam interagindo mais porque eles se relacionam bem. É tipo como se alguém fosse falar com eles sobre algo que é importante para eles, um problema que eles passam e que a escola, até pelas suas atribuições, às vezes não toca muito nesse assunto, né? E a gente chega lá como policial, tem essa autoridade, essa responsabilidade e também essa liberdade de poder falar desses temas, né? Relacionado à pressão das drogas, ao desenvolvimento de um caráter, de uma certa responsabilidade cidadã e todas essas coisas nesse sentido.
Pois é, hoje o tráfico aqui, Thaís, ele é bem preocupante, né? Nós assistimos aí guerras, inclusive, entre as facções. E vocês estão com um público bem novinho, né? E eu acho, e me parece, que as crianças devem, como o próprio Branco falou, trazer relatos para vocês, né, de situações que elas vivem. Hoje o tráfico já influencia a vida dessas crianças, já numa idade tão jovem, aí, próximo dos 10, 12 anos, elas já têm contato com essa realidade?
Sim, Ricardo. Infelizmente, a gente, dentro da sala de aula, a gente ouve muitos relatos, muitas crianças contando coisas que a gente, às vezes, nem imagina que possa estar acontecendo, ou imagina, mas tem a esperança que eles não estejam vivendo, e eles trazem para nós de uma maneira tão... como é que eu posso dizer assim? Tão natural para eles, que a gente, às vezes, chega em casa e pensa... Meu Deus, eles vivem isso, e como é que a gente pode ajudar eles nisso? Então, a gente conversa, tem aulas que a gente até, às vezes, dá uma fugida do assunto, porque, às vezes, eles perguntam, eles querem saber, muitas vezes, eles vêm buscar o carinho nosso ou uma palavra que possa, de repente, vir lá na frente tirar eles daquela situação. Então, a gente ouve, eu ouço bastante, creio que os colegas também ouvem, bastante relatos de como acontece o que acontece dentro de casa, de crianças que ficam fechadas dentro de casa para a mãe se prostituir, para a mãe se drogar, como eles contavam, os tiroteios na frente da casa deles. Então, e eles ficam abalados, eles têm aquela... Mas aí chegam e veem nos veem lá na frente, conversando com eles como pessoas que possam vir a dar um futuro melhor para eles, já muda, e chegam de uma forma, e eles saem da escola, a gente sai da escola vendo que eles estão de outra forma, eles estão mais calmos, eles estão com mais esperança no olhar, né? Porque essas crianças são inocentes e passam essa inocência para nós, né? Então, a gente chega a ver um olhar neles, e quando a gente sai da sala de aula, a gente vê outro olhar neles. Então, até nas redações que a gente faz no final das aulas, eles expressam isso nas redações. A gente lendo as redações, eu acho que acontece com os colegas também, a gente sente nas redações o quanto a gente foi importante para eles nessas 10 aulas que a gente esteve com eles.
É claro, Sargento Grande, que a atuação, nesse sentido, ela é um pouco limitada, né? A Brigada Militar acaba recebendo esses relatos, mas o que é possível fazer é tentar mudar essa realidade por meio das crianças, né? Vocês chegam a depois ir atrás de algum tipo de denúncia, algum relato que aparece nessas redações, nesse contato das crianças com a Brigada?
Não, aqui na nossa região não tenho conhecimento de que os alunos trouxeram uma situação tão grave a esse ponto de ter que tomar uma providência mais enérgica e dar um encaminhamento. A gente trabalha mais na questão de trazer a instituição para perto deles, complementar as ações de polícia, levar, pulverizar um pouco de policiamento nas escolas, ser parceiro do sistema educacional que muitas vezes está ali refém de certas situações, e debater os assuntos que são pensados pelo pessoal da pedagogia, psicólogos, psiquiatras, para que, por que é trabalhado o quinto ano? Porque, segundo esse pessoal da pedagogia, seria a idade ideal para tratar esse assunto, fazer com que eles reflitam sobre os malefícios que causa o álcool, a droga, em especial as drogas ilícitas, fazer com que eles reflitam sobre as questões, a realidade das pessoas, dos amigos, dos vizinhos que têm uma relação com esse tipo de situação do uso de drogas, para que eles reflitam sobre os riscos e as consequências das escolhas deles. O programa é Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, mas eu diria que 20% das nossas conversas, né, Thaís e Branco, são diretamente drogas. Você traça um paralelo com outros assuntos para que eles reflitam que o uso de drogas, de álcool, normalmente leva a situações de violência, que é o que afeta toda a sociedade. Não precisa nem pensar muito, é só você prestar atenção no que está acontecendo em volta, prestar atenção nas notícias relacionadas ao assunto de segurança pública, que você vai verificar que todos aqueles crimes violentos, eles têm uma relação direta com o uso de drogas, principalmente as drogas proibidas. Então, a gente tenta levar para eles que eles pensem, que eles se afastem desses perigos que a sociedade que vai, infelizmente, vai apresentar para eles ali logo na frente.
E que também assim, Ricardo, o que acontece é o seguinte, no PROERD, como o sargento falou, acho que 20% dos conteúdos são de fato falando sobre drogas. A gente toca no tema da bebida alcoólica do cigarro, que está no conteúdo do ProErd, e a gente, às vezes a gente acaba comentando alguma coisa ou outra referente a drogas ilícitas por conta de alguma vivência, algum relato, alguma dúvida que os alunos trazem. Mas o ProErd, ele tem ali no currículo dele, a gente fala sobre bullying, pressão dos colegas, a gente fala, nós temos 3 ou 4 aulas voltadas para o desenvolvimento da comunicação do aluno, escuta ativa, você saber se expressar, você ter uma postura, né, ao saber se expressar, não ser agressivo, não ser muito passivo. E também o mais importante que a gente trabalha com eles é o desenvolvimento da responsabilidade. O ProErd, ele tem um método chamado MTDP, né, que é o modelo tomada de decisão ProErd, onde a gente ensina passo a passo eles a tomarem escolhas conscientes. Aí é como se fosse um modelinho ali, que antes de tomar uma decisão, eles vão parar para pensar no problema, parar para pensar nas opções, nas consequências, e depois que eles tomarem uma decisão, ainda fazer uma avaliação daquela decisão que eles tomaram. Então, o ProErd hoje, ele é bem mais complexo, ele visa formar um senso de responsabilidade na criança, né? Que muitas vezes, numa situação de vulnerabilidade social, ela não vai ter a oportunidade de formar esse senso de responsabilidade. Esse pensamento a longo prazo de ação e reação, escolhas e consequências.
Que legal, é muito mais amplo do que o próprio nome diz, né, do ProErd, então acaba abrangendo outras áreas. As famílias recebem bem essas orientações? Houve protesto alguma? Como é que é, Branco?
Olha, todas as famílias receberam bem até agora. Eu não passei nenhuma experiência das famílias serem contra. Já tive caso de, no início, haver uma certa resistência com a presença da brigada, por parte de alguns poucos alunos, porque às vezes tem a visão de que a brigada é um órgão repressor, e não. O ProErd está aqui para provar o que o policiamento ostensivo também vem provando há muito tempo. A brigada não é um órgão de repressão. A brigada é um órgão que visa o bem-estar social do cidadão. Seja através, às vezes, de uma ação de repressão à criminalidade, que visa a segurança, ou através de uma ação preventiva como o ProErd, que é de levar ali uma boa influência e também pulverizando o policiamento nas escolas, né, nas áreas periféricas da cidade.
Sargento, com os elogios ao programa, é claro que outros pais de outros municípios, essas escolas que ainda não receberam, querem que seus filhos também passem por essa formação. Qual é que é a expectativa para o ano que vem com relação a esses novos cursos do ProErd aqui na região do Lagoa Vermelha?
Olha, eu acredito que no depender de nós, nós instrutores, a gente vai fazer o melhor possível, né? Porque realmente ele é trabalhoso, ele dá uma sobrecarga, mas você sabe que está fazendo uma coisa positiva, uma coisa que realmente é diferente, e você percebe na interação dos alunos o quanto eles participam, o quanto eles gostam e o quanto eles valorizam. E também por parte dos pais, a gente só recebe elogios, agradecimentos assim que realmente te dão força para você seguir, porque você vê que está fazendo um trabalho que realmente as pessoas verem que é importante ter essa reflexão sobre esses problemas. Complementando o que o Branco falou na questão da resistência, por mais que um pai seja envolvido com facção, esteja traficando, mas ele sabe que o filho dele vai estar lá na escola sendo cuidado, sendo orientado pela brigada. Ele sabe, ele pode estar fazendo a coisa errada, mas para o filho dele, com certeza, ele não quer que esteja usando droga, não esteja envolvido com facções, não esteja envolvido com crimes, porque eles percebem. A nossa cidade aqui, por mais que seja pequena, nós já temos um índice que é meio que assustador, os crimes violentos relacionados diretamente com essas questões que nós tratamos e que nós fazemos com que essas crianças reflitam e não entrem nesse caminho.
É um caminho muito complicado e que a saída a gente sabe ou a morte dessas pessoas que se envolvem ou a cadeia, né? Então, super importante esse trabalho. Inclusive, quero compartilhar aqui uma mensagem do WhatsApp. Bom dia, Ricardo. Parabéns pela abordagem. O tema é extremamente importante. Parabenizo a Brigada Militar, especialmente os agentes de segurança que se doam ao projeto. É o Antônio Carlos Lima Ribeiro, o presidente do Rotary Club aqui de Lagoa Vermelha, que manda então as felicitações. Bom dia, meu filho participou dessa formatura no ProErd, do ProErd no Kennedy. E ele gostou muito, chegava mesmo ele sendo muito fechado, ele chegava comentando bastante coisas sobre vocês, estando de parabéns, olha que legal. Então, foi também um motivo aí para aproximar, né, o filho da mãe, para conversar, virou um tema que aproximou os dois. Que bom trazer essas informações. Thaís, obrigado pela tua participação. E agora encerra, né, esse período de 2022, 2023 voltam então.
Eu que agradeço por estar aqui novamente falando desse projeto. Sim, nós iniciamos aí com o início do ano letivo, a gente já vai iniciar novamente as nossas aulas nas escolas. Não sei como é que vai ser, se a gente vai seguir nas escolas que a gente já fez, se a gente vai tentar abranger as escolas que ainda não foram contempladas, mas com certeza o projeto vai seguir e a gente sempre se atualizando mais e tentando evoluir e passando o melhor aí de nós para as crianças e para as escolas, para a família.
Que bom. Soldado Branco, também obrigado pela sua entrevista, sucesso aí no ProERT.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e também queria deixar um agradecimento também às profs das escolas que nos recebem bem e que sem o apoio delas a gente não conseguiria, né? E deixar a mensagem de que é preciso valorizar mais o professor brasileiro, que a educação no Brasil é sim boa, as professoras se doam bastante e que eu tenho, que elas tiveram ouvindo minha entrevista aqui, que sou muito grato a elas pelas ajudas.
Que legal. Sargento Grando, também muito obrigado pela sua participação, pelo tempo, e a rádio fica à disposição.
Obrigado, Ricardo. Obrigado, Rádio Cacique, por essa oportunidade de nós trazer um pouco da nossa atividade de ProERD e deixar à disposição das escolas que tenham interesse. Agradecer, como o Branco falou, a receptividade das escolas, algumas empresas que nos auxiliaram, dando um brindezinho, por exemplo. Eu quero deixar aqui o agradecimento à Naturale, que doou um kitzinho de barra de cereal para todos os alunos. É uma coisinha pequena, mas para eles você percebe o quanto eles valorizam. E outras pessoas que não vou nominar, mas que são muito importantes, assim como a rádio, sempre parceira, buscando divulgar as nossas ações e deixar a Brigada Militar à disposição de toda a comunidade.
Que bom, muito obrigado. Aqui conversamos nessa manhã com o Junei Grando dos Santos, sargento da Brigada Militar, e também os soldados Thaís Tartari e Felipe Branco, que são instrutores do ProERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas, que formou nesse ano aqui 57 alunos em Biraras, 16 em Capão Bonito do Sul, 36 em Caseiros e mais 252 em Lagoa Vermelha. 21 turmas do ProERD durante o ano, 361 alunos. Nós fechamos agora esse bloco do Temática, mas daqui a pouco estaremos de volta com mais informações, eu e o Rudimar.